de apoio popular a isso.
Ao mesmo tempo, o secretário da Receita Federal diz que essas alterações não vão aumentar ou diminuir a arrecadação. Marco Sintra afirma que a reforma e a lei complementar devem ser baseadas num princípio de neutralidade.
Temos que manter a arrecadação constante, a absoluta neutralidade. Esse é o grande desafio. Se nós vamos mexer num tributo, perde a arrecadação num, compensa em qual outro, para configurar esse novo modelo.
Sobre a reforma tributária, o presidente da Câmara dos Deputados disse nesta segunda que quer instalar a comissão especial da PEC no dia 27. Rodrigo Maia considera que a reforma da Previdência já terá ido para plenário a essa altura e que uma discussão não vai contaminar a outra.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. Adriana Reide apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, hoje é terça-feira, 18 de junho de 2019. Começamos o Jovem Pan Agora, que segue até às 5 da tarde ao vivo em AM, pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e, claro, pelo site jp.com.br. Tudo em áudio e vídeo também para você. Vamos aos destaques dessa edição.
Jovem Pan Agora.
Reforma da Previdência. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados começa a analisar nesta terça parecer do relator Samuel Moreira sobre o texto. O relatório foi apresentado na semana passada e modifica a proposta do governo. O número de brasileiros desempregados há mais de 2 anos ultrapassa os 3 milhões. Pesquisa do IPEA, divulgada nesta terça, mostra que o desemprego é ainda pior entre os mais jovens. Caso Neymar, modelo Nájila Trindade, tem novo advogado e presta o segundo depoimento à polícia nesta terça-feira. Nájila fala sobre a acusação de agressão e estupro contra Neymar e sobre o suposto arrombamento de seu apartamento. Nos Estados Unidos, Donald Trump lança nesta terça campanha para reeleição presidencial. O evento acontece nessa noite em Orlando, na Flórida. Dia de futebol brasileiro, agora à tarde a seleção feminina encara a Itália em jogo da Copa do Mundo. Mais tarde, o time masculino entra em campo contra a Venezuela na fase de grupos da Copa América. Essas e outras notícias a partir de já no Jovem Pan Agora. O relógio marca 4:01. Reforma da Previdência. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados começa a discutir nesta terça-feira o parecer do relator Samuel Moreira em Brasília. É para lá que a gente vai agora ao vivo com o repórter Antônio Maldonado. O relator já falou que reforma não é, Maldonado. Boa tarde para você. Não é decreto e que o texto pode sim e deve ser alterado. Como que anda aí esse primeiro dia de debates em Brasília sobre o assunto? Bem-vindo, Maldonado.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Olha, a expectativa exatamente essa, que o texto aí, ao longo ainda, durante a tramitação na Câmara dos Deputados, seja alterado. Um ponto específico é a reinclusão, né, de estados e municípios que foram retirados aí do texto da reforma pelo relator deputado Samuel Moreira. Esse é um dos pontos que ele diz que está trabalhando especificamente para incluir no texto. Mas a inclusão de qualquer questão, de qualquer novidade, de qualquer matéria, ela só pode ser feita depois, na hora da apresentação, na hora da votação, logo antes da votação, e por meio de um voto em separado, enfim, de uma emenda, o relator que tem que decidir aí esse modelo de como inserir essa, mudar o texto do relatório, do parecer que ele produziu. Mas o debate sobre a proposta de reforma da Previdência, sobre o relatório dele em relação à proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo aqui ao Congresso Nacional, começou hoje, Adriana, e olha que eu acho que a gente deve falar sobre esse debate aí pelo menos até a próxima terça-feira da semana que vem, esse debate ainda deve estar ocorrendo. Pra você ter uma ideia, são 155 deputados inscritos para falar. Desses 155, 98 são membros titulares e suplentes da comissão especial. E aí esses têm até 15 minutos para poder falar. Então, os não membros têm mais 10 minutos. Então, se a gente fizer uma conta rápida, isso dá cerca de 34 horas de debate. Então, é muito tempo. A previsão do relator é que isso acabe entre segunda e terça-feira da semana que vem. Conversei com o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, e ele me disse o seguinte: se amanhã, hoje os debates devem ir aqui na comissão especial até por volta de 10 horas da noite. Se amanhã também deve ir aí de 10 da manhã até 10 horas da noite. Se amanhã, no final do dia, o presidente da comissão especial vê que tem muita gente ainda inscrita para falar, ele convoca a sessão para segunda e terça-feira da semana que vem. Se não tiver muita gente, ele achar que dá aí, que os restantes dá para falar em um dia só, ele convoca só para terça-feira da semana que vem. Essa é a previsão aqui do presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, em relação à proposta de reforma da Previdência. O debate começou hoje e a oposição, que aceitou aí um acordo com o governo para não obstruir, pelo menos essa fase de discussão, segue criticando o relatório. De qualquer forma, como mostra o deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, há dentro da oposição, sim, alguns parlamentares que admitem que a reforma da Previdência é, de fato, necessária para a recuperação econômica do país. Vamos ouvir aí o que disse o deputado Rubens Ottoni, que é do PT do estado de Goiás.
A economia tem que ter capacidade de ter propostas concretas. Nós aqui precisamos garantir que a Previdência seja sustentável, que o sistema de seguridade social ele seja sustentável, para que aquilo que é direito constitucional ele seja pago hoje e amanhã.
O que o deputado defende aí na prática é que o governo tenha dinheiro para poder continuar custeando a Previdência, que as aposentadorias, que na visão deles, e de fato está na Constituição ali como um direito do cidadão brasileiro. Mas, para poder continuar tendo dinheiro para pagar a Previdência, é preciso fazer uma reforma da Previdência. Por isso eles sabem que é preciso, sim, aprovar pelo menos, enfim, qualquer mudança nas regras previdenciárias para poder aliviar aí o caixa do governo. Enquanto os parlamentares da oposição se dividem aí entre questionar muito o relatório do deputado Samuel Moreira e outros que acabam defendendo uma proposta de reforma da Previdência, como é o caso do deputado Rubens Ottoni, há parlamentares favoráveis aqui à proposta do governo que lembram toda hora da importância da reforma para a recuperação econômica do país. De acordo com o líder do governo aqui na Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, apesar das críticas do ministro Paulo Guedes, o Palácio do Planalto está muito satisfeito com o relatório que está sendo discutido nesse momento. Vamos ouvir aí o deputado Major Vitor Hugo.
O governo está confortável com a ideia da retirada dos estados e municípios. Nós vivemos, se isso, como efetivamente nos parece, traz votos para a Previdência, para esse relatório muito bem construído, até porque nós vivemos numa federação em que a União é autônoma em relação aos estados, que são autônomos em relação aos municípios.
E para tentar agilizar o processo de debate, chegar logo na votação do relatório, o governo orientou aí os parlamentares da base aliada a não utilizarem todo o tempo a que tem direito. Muitos governistas, inclusive, abriram mão de discutir o relatório. Tanto é que dos 155 inscritos, 91 são da oposição e apenas 64 da base. E aí a expectativa agora mais positiva é que o relatório seja votado lá na comissão especial entre quarta e quinta-feira da semana que vem. Mas a oposição já disse que vai fazer de tudo para atrapalhar essa votação, para atrasar esse processo de votação. Então pode ser que a votação do relatório fique só lá na comissão especial, fique só para outra semana.
Bom, vamos acompanhar para ver, de qualquer forma, dure o tempo que durar. A gente está de olho através dos olhos do Maldonado lá em Brasília, acompanhando esse primeiro debate. mais de 150 parlamentares ainda devem discutir, então, o texto, que provavelmente ainda vai sofrer novas mudanças. E a gente aqui no Jovem Pan agora deixa o nosso ouvinte, o nosso telespectador, muito bem informado. Ótima tarde para você, fim de tarde de terça-feira aí em Brasília. Maldonado, um grande abraço.
Para você também, bom trabalho daí, Adriana.
Obrigada. O governo anunciou hoje o Plano Safra, com a liberação de mais de 200 bilhões de reais em financiamentos para pequenos, médios e grandes produtores agrícolas. Vamos conversar sobre isso com o repórter Marcelo Matos, que tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa tarde para você, Marcelo. Como é que deve funcionar na prática esse plano, hein?
Muito boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Exatamente, um anúncio importante, né? O setor do agronegócio esperava justamente pelo Plano Safra. Houve até um atraso em uma semana. Havia expectativa também daquele alívio fiscal que o Congresso iria conceder ao governo Jair Bolsonaro para fechar as contas depois da votação na semana passada. Então, nós tivemos então hoje o anúncio do Plano Safra, como você disse, um plano de 225 bilhões de reais para a safra 19-2020, algo que agradou muito e houve, portanto, hoje uma cerimônia e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fez, portanto, essa apresentação. Vamos acompanhar.
Reservamos, senhor presidente, 225,6 bilhões para o Plano Safra 2019-2020. Para o crédito rural, teremos 222,7 bilhões, sendo quase 170 bilhões para o custeio, comercialização e industrialização, e mais de 53 bilhões para investimentos. Sim, para investimentos. Mais um fato que demonstra o compromisso deste governo com o setor agropecuário brasileiro.
Portanto, né, Adriana, esse anúncio da ministra Tereza Cristina, o agronegócio brasileiro, de fato, é muito eficiente. Há reclamação em relação à infraestrutura do país, que retira essa competitividade. O setor faz uma comparação com os Estados Unidos. Eles garantem que aqui no Brasil há uma maior produtividade, mas que ela acaba se perdendo justamente em razão do escoamento da porteira da fazenda para fora em relação a estradas e também outros meios de transporte. De qualquer forma, uma informação muito importante, esse anúncio do plano. Nós tivemos praticamente a repetição da safra do plano do ano passado, 225,5,9, né, são 590 milhões, e no ano passado 300 milhões, uma diferença de 290 milhões de reais. Adriana.
Grande diferença, assunto bastante relevante. Agora, Marcelo, durante esse evento do lançamento do Plano Safra, o presidente Jair Bolsonaro, que esteve presente, aproveitou a oportunidade para falar também sobre outro assunto bem relevante no nosso país, que é sobre o decreto de armas, né? Você tem as informações para trazer para a gente agora sobre o que foi dito com relação a esse assunto?
Sem dúvida, né? Nós vivemos a expectativa de que hoje o Congresso vá avaliar o decreto das armas que foi baixado pelo presidente Jair Bolsonaro. Há todo um questionamento de ilegalidade. Hoje, então, o Senado deve avaliar essa questão e ele aproveitou a presença de parlamentares nessa cerimônia do Plano Safra para dizer o seguinte: não deixem o decreto morrer. Vamos acompanhar, então, o presidente Jair Bolsonaro.
Eu quero fazer um apelo aqui aos deputados e senadores, nossos eternos aliados, né, da Câmara. O Senado e a Câmara vão discutir a questão do decreto das armas. A segurança no campo é uma coisa importantíssima e nós ampliamos por decreto o porte de arma de fogo em todo o perímetro da propriedade de vocês. Não deixe. Não deixe esses dois decretos morrer na Câmara ou no Senado. A nossa vida é muito importante. Vocês sabem o quão difícil é produzir nesse país. E a segurança tem que estar acima de tudo. Então, acredito em vocês que vão conversar com os demais colegas para que esses dois decretos não caiam. Afinal de contas, né? Nós temos que confiar no próximo. Eu confio em vocês e vocês têm que confiar. Quem está do seu lado, quando se fala nessa questão tão importante que é a nossa segurança dentro de nossa propriedade.
Portanto, né, Adriana, ouvintes internautas da Jovem Pan, o presidente fazendo esse apelo ao Congresso no dia que o Senado deve apreciar essa matéria, é algo que ele prometeu, fazia parte da sua plataforma de campanha, baixou esse decreto em relação às armas e a todo agora um questionamento jurídico se poderia ser via decreto ou uma outra forma legislativa através de uma lei. De qualquer forma, pode haver de fato a derrota hoje do governo no Senado e no Congresso em relação a essa questão. Claro, vamos continuar acompanhando. Votação prevista para ainda hoje, Adriana.
Com certeza. Mais um tema aí que você trouxe. Bastante polêmico, esse especialmente no caso, que ainda vai dar muito o que falar, mas a gente vai acompanhar o passo a passo dos dois assuntos. Obrigada, Marcelo, um super abraço para você, até uma próxima, espero que em breve.
Valeu, Adriana, um abraço a todos os ouvintes e internautas da Jovem Pan.
Valeu, abração. Olha, aproveitando ainda a presença do presidente da República nesse evento que a gente comentou agora, o Jair Bolsonaro, tem mais um assunto aqui para a gente acompanhar, mais uma declaração feita pelo presidente que assinou uma medida provisória que agiliza, olha só, a venda de bens materiais relacionados a traficantes de drogas. O Levi Guimarães é o repórter que traz esse destaque agora para a gente, direto de Brasília.
O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que tem como meta agilizar a venda de bens apreendidos de traficantes de drogas. De acordo com o governo, os valores arrecadados poderão ser utilizados antes do fim do processo judicial. Outro objetivo é reduzir os custos de manutenção de espaços para a guarda desses bens. A solenidade aqui no Planalto contou com a presença do ministro da Justiça, Sérgio Moro, um dos signatários da MP. Segundo ele, o valor arrecadado vai ser revertido em investimentos.
Nós vendemos mais rapidamente e o produto desses bens e serve aí para custear a repressão policial, comprar mais equipamentos para a polícia, por exemplo. Serve para políticas de prevenção, por exemplo, campanhas publicitárias contra o uso da droga. Serve igualmente para atendimento a dependentes químicos.
Hoje, segundo a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, existem mais de 77 mil bens confiscados em operações contra o tráfico. Quase 30 mil estão prontos para serem leiloados. Outro ponto da matéria agiliza a autorização para a contratação temporária de engenheiros que vão trabalhar na construção de novos presídios. Para o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, a medida vai ajudar também os estados.
Até então, a execução orçamentária dos estados e o Distrito Federal na reforma e construção de presídios é muito baixa, justamente por carência de engenheiros para a elaboração desses projetos.
A cerimônia foi marcada por elogios do presidente Jair Bolsonaro ao ministro Sérgio Moro. Em determinado momento, o chefe do executivo chamou a esposa do ministro, Rosângela Moro, para compor a mesa principal. Bolsonaro classificou Moro como um símbolo de quem quer mudar o país e disse que eles passaram a ser alvos dos adversários.
Nós passamos a ser alvos compensadores para o pai do inimigo. Então, atirar em Vossa Excelência para o inimigo é motivo de satisfação.
Editada nesta segunda-feira, a medida provisória automaticamente já tem força de lei, mas precisa ser aprovada em até 120 dias pelo Congresso para não perder a validade. De Brasília, Levi Guimarães.
Obrigada, Levi. Agora são 4h17, notícia preocupante. O número de brasileiros desempregados há mais de 2 anos já passa dos 3 milhões. É o que mostra o resultado de uma pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo IPEA. Vamos para o Rio de Janeiro? O repórter Rodrigo Viga tem mais detalhes. Situação bem difícil para quem procura trabalho, né, Viga?
Exatamente. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, trouxe nesta terça-feira mais um retrato, mais uma fotografia cruel do mercado de trabalho brasileiro que vem se deteriorando, diga-se de passagem, desde 2015. O Brasil foi ao fundo do poço no biênio 15-16. O IPEA revelou que no primeiro trimestre deste ano, o país tinha mais de 3,3 milhões de pessoas no chamado longo desemprego. Esperavam por uma oportunidade de trabalho há mais de 2 anos. Para se ter uma noção, no ano de 2015, quando o mercado de trabalho ainda não sentiu os efeitos da grave e braba crise econômica, eram aproximadamente 1 milhão e 300 mil brasileiros nesse longo desemprego, sem conseguir uma oportunidade, tentando uma chance há mais de 2 anos. O IPEA revelou o perfil dessas pessoas que estão na fila há muito tempo. Em sua maioria, mulheres de baixo nível de instrução e ainda pessoas que moram no norte e no nordeste brasileiro. A pesquisa do IPEA revelou ainda nesta terça-feira que aproximadamente 1/4 dos domicílios brasileiros sobrevivia sem qualquer tipo de renda do trabalho. A economista no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Maria Andréa Lameiras, destaca aqui na Jovem Pan que a tábua de salvação para o mercado de trabalho pode ser a reforma da Previdência. E os efeitos para o mercado de trabalho da reforma previdenciária serão sentidos mais cedo ou mais tarde, a depender do timing de aprovação dessa matéria pelo Congresso Nacional.
Se a gente tiver uma reforma que ande mais rápido no Congresso e que seja aprovada de maneira mais rápida, né, tipo no começo do segundo semestre, alguma coisa assim, a gente já vai ter uma melhora ali no comecinho de 2020. Agora, se essa tramitação da reforma no Congresso acabar se estendendo demais, se a gente só tiver uma aprovação mais para o final do ano, como o mercado de trabalho ele reage com alguma defasagem, aí essa melhora só vai acontecer no segundo semestre de 2020.
Lembrando que, por dados do IBGE, o Brasil tem mais de 13 milhões de desempregados e um contingente de aproximadamente 29 milhões de pessoas que estão fora do mercado, desempregadas, desalentadas, subocupadas ou subutilizadas. Do Rio, Rodrigo Viga.
Situação que precisa ser revertida urgentemente, né? Obrigada, Viga. Reforma da Previdência, vamos ao vivo para Brasília. Quem acompanha o Jovem Pan agora com imagens, também através do nosso Facebook, Twitter, YouTube ou site jp.com.br, vai ver com a gente agora, são 4h20, como está o andamento da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que discute nesse momento detalhes do relatório da reforma.
Oferecerão aos respectivos participantes planos de benefício, aumento da modalidade de contribuição definida. Vossa Excelência tirou natureza pública. Em seu relatório, coloco o parágrafo 15, o regime de previdência complementar, de que trata o parágrafo 14, oferecerá planos de benefício somente na modalidade de contribuição definida, observará o disposto no artigo 202, será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Tirou no relatório natureza pública. Isso aí gostaria que Vossa Excelência atentasse para o que isso significa. Isso significa, na prática, colocar das mãos o sistema financeiro.
A gente está acompanhando aí e vendo na imagem também que quem fala no momento é o deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará.
Não é a questão dessa previdência complementar. Questão das pensões. A questão das pensões, o deputado Samuel Moreira, inclusive, e aí cabe aqui também fazermos uma autocrítica em relação às audiências públicas que aqui ocorreram, parece que nós encaramos as audiências públicas como um tema de menor, as pensões como um tema de menor importância. Não fizemos nenhuma audiência pública sobre a questão das pensões. E aqui não existe em nenhum momento a clareza de que nós teremos pensões que sejam garantidas de um salário mínimo. Nós temos garantidos que o pensionista receberá, no mínimo, um salário mínimo, mas isso somado todos os outros benefícios que ele, porventura, tiver. Então, não existe a garantia da pensão de um salário mínimo no caso de falecimento de um dos cônjuges. Não existe. Pode ser até R$ 400. Pode ter um decréscimo muito grande. E isso, nós temos que atentar que você tirar por parte de quem já vive um sofrimento muito grande de perder um cônjuge, você ter um decréscimo de 40% na renda daquela pessoa, daquela viúva, na maioria das vezes é a mulher que fica primeiro, até por conta da mortalidade masculina e da longevidade masculina ser menor, que nós tenhamos aí um decréscimo para quem ganha até o teto do regime geral. Eu não vou aqui entrar mais na discussão do acúmulo de pensões, que eu farei isso em outro momento, até porque o tema é excessivamente técnico e eu quero apresentar em outro momento a questão do acúmulo de pensão com aposentadoria. Mas eu queria também deixar ressaltado que na nossa emenda substitutiva do PDT, nós colocamos que não haveria de forma alguma corte em pensão para quem tem isso como única, quem terá isso como única fonte de rendimento da família, para quem ganha até o regime geral da Previdência Social. E nós sabemos que quem ganha acima de 3 salários mínimos, insisto, até 3 salários mínimos, é a renda de 83% do assalariado brasileiro. Então, nós não estaríamos falando em tirar de forma alguma benefícios de privilegiados. Estaríamos mantendo um mínimo de dignidade para quem já tem uma perda extremamente excessiva para aquele que perde um ente querido. Enfim, eu também não quero aqui ficar repetindo mais uma vez o que nós já fizemos de algumas colocações. O que eu queria apenas deixar muito claro é que nesse texto nós estamos nos preocupando, evidentemente, em trazer maior equilíbrio às contas públicas do Brasil. Mas nós temos que ter a clareza.
Tá, então a gente está acompanhando o deputado do Ceará falando, dando a sua opinião sobre alguns dos trechos do texto entregue já sobre a reforma da Previdência. Muitas opiniões a favor, outras contra os mesmos trechos do texto entregue já pelo relator. A gente segue acompanhando esse encontro que acontece em Brasília e trazendo novas informações, atualizando você, nosso ouvinte, nosso telespectador, sobre o assunto. Bem, agora 4h24, o presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho da medida provisória que isentava a cobrança de bagagens de até 23 quilos em voos domésticos. Vamos com o repórter Daniel Lian agora, que traz os detalhes dessa decisão para a gente, que traz também muita discussão sobre os que são a favor e contra esse pagamento extra ali na hora de embarcar, né, Daniel? Boa tarde.
Boa tarde, Adriana, boa tarde a todos. É isso aí, né? Muita polêmica esta medida em relação às companhias aéreas, a cobrança de bagagens, a bagagem gratuita, né? Lembrando que o presidente da República, Jair Bolsonaro, acabou vetando esse trecho, um trecho importante da medida provisória, que liberava gratuitamente até 23 quilos a bagagem despachada. Agora, os passageiros só poderão levar 10 quilos de acordo com o novo decreto aí que foi promulgado aí pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Inclusive, hoje ele deu uma fala sobre este tema. Ele disse que se quer levar mais de 10 quilos, pague sem problema nenhum. Esta foi a frase do presidente da República, Jair Bolsonaro, falando sobre esta questão. Aliás, o presidente destaca que seria um problema, um empecilho para as companhias aéreas, para o setor, que há muitos problemas em relação à questão das finanças das companhias e, por isso, esta questão das bagagens também acaba sendo muito importante. Na frase ainda do presidente da República, ele destacou: com todo respeito, quer fazer uma viagem e vai usar mais, vai levar mais do que 10 quilos? Acho que se quer levar mais de 10 quilos, pague sem problema nenhum, disse o presidente da República, Jair Bolsonaro. Lembrando que anteriormente não havia esta cobrança, depois houve toda a polêmica por parte das próprias companhias aéreas que colocaram a cobrança, e isso foi autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a cobrança pelas bagagens, o que foi realmente muito criticado, principalmente por órgãos de defesa do consumidor, e com isto agora este decreto vai ser baixado e o presidente da República autorizou aí que as companhias cobrem por bagagens acima de 10 quilos. Portanto, você que vai viajar, não quer cobrar, pagar a mais aí para a tarifa, enfim, para viajar com a bagagem despachada, então ou prepare o bolso ou então vá com a bagagem bastante enxuta. Em 10 quilos, uma malinha de mão, aí sim a pessoa consegue viajar tranquilamente, isenta desta tarifa, Adriana.
Tá bom, Daniel. Mais do que isso, goste ou não, vai ter que colocar a mão no bolso o passageiro que quiser levar um pouquinho de bagagem a mais, né? Obrigada pela presença aqui no Jovem Pan Agora. Boa tarde para você.
Boa tarde.
E o Jovem Pan Agora faz uma pausa bem rapidinha. A gente volta já. Não sai daí, fique com a gente.
Jovem Pan, agora.
The Next Wave Podcast, #NoFilter.
Listen to the all-new podcast, Beefing with the Boss. We will take listeners behind the scenes of two intense campaigns to unionize unorganized workers.
We pulled on all of our resources in an effort to say, hey, we need you guys to fight for the people that are working hard every single day.
These inspiring stories will empower workers to be leaders in their workplaces. Find it on Apple Podcasts, Stitcher, or wherever you get your pods.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Movimento antivacina cresce no Brasil.
Após as chuvas intensas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue, o técnico Fábio Carille segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos...
Em casa, pela fase atual que ele está...
E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Ladies and gentlemen, Copa América, Brasil 2019 on Jovem Pan, Brasil e Venezuela.
Copa América 2019 pela Jovem Pan.
Jogo de hoje, Brasil e Venezuela.
Nossa seleção em busca de mais vitória e a torcida por um bom futebol. Brasil e Venezuela, pela Jovem Pan AM 620, FM 100,9, aplicativos e pelo nosso portal jp.com.br e com a melhor rede de rádios do Brasil.
Oferecimento Lojas 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Lojas 100. Vai lá, Brasil! Quer sair do aluguel? Reserva raposo.com.br. Um projeto Minha Casa Minha Vida. Novas TVs TCL com inteligência artificial.
Você fala e sua TCL responde.
Copa América 2019.
Na Jovem Pan. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Jovem Pan, agora.
O programa Pra Cima Deles da Jovem Pan recebeu nesta segunda-feira o prêmio APCA de melhor programa na categoria rádio. Destaque do repórter Afonso Marangoni.
O programa Pra Cima Deles, da Jovem Pan, recebeu nesta segunda-feira o Grande Prêmio da Crítica da Associação Paulista de Críticos de Arte na categoria Rádio. A cerimônia de premiação ocorreu no Teatro Sérgio Cardoso, na região central de São Paulo. A honraria é a principal premiação da categoria. O Pra Cima Deles estreou durante as eleições do ano passado e reúne o time de comentaristas da Jovem Pan e convidados para debater o noticiário político da semana. A atração vai ao ar na Jovem Pan todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e é produzido pela jornalista Nani Cox. O apresentador Silvio Navarro destacou a fórmula de sucesso do programa.
As pessoas chegavam no final da semana, na sexta-feira, cansadas, sem tentar e precisavam de uma leitura mais depurada. E aí a Jovem Pan acertou, reuniu, fez uma verdadeira seleção. Trouxe os seus melhores comentaristas que trabalham em vários programas diferentes, convidados, e aí o resultado foi isso daí.
Silvio Navarro afirmou que o programa contribuiu para que o eleitor pudesse votar de forma mais consciente. O vice-presidente do grupo Jovem Pan, José Carlos Pereira, comemorou o prêmio e disse que o troféu é fruto de trabalho e dedicação.
Criatividade e inovação, duas palavras que definem a busca de um melhor resultado na atividade profissional, jornalística, que sempre foi a marca da tradição e da tradição das realizações do Grupo Jovem Pan.
O presidente da PCA, Celso Cury, destacou a importância de troféus como este.
Eu acho super importante, porque as premiações acabam desaparecendo. Por exemplo, tem alguns prêmios que já não existem mais, que eram fundamentais, e é o único prêmio que congrega todas as categorias da arte, né?
O humorista Marcelo Adnet foi premiado pelas paródias que fez os candidatos nas eleições de 2018. Ele destacou que todos os segmentos das artes têm a função de despertar o senso crítico nas pessoas.
Aqui hoje a gente tem arquitetura, dança, cinema, televisão. Então eu acho que o papel das artes é esse, é provocar as pessoas ao pensamento crítico, à reflexão.
O prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte é um dos mais tradicionais do Brasil e neste ano chegou à edição de número 62. Além da categoria rádio, foram premiados os melhores profissionais da arquitetura, das artes visuais, do cinema, da dança, da literatura, da música popular, do teatro infanto-juvenil e da televisão.
Muito legal. Agora, 4h34, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve lançar a sua campanha para reeleição nessa terça-feira à noite. A expectativa é que ele faça um comício em Orlando, na Flórida. E a gente do Jovem Pan agora vai conversar sobre esse assunto com o economista e analista político, convidado nosso, Carlo Barbieri, que está lá em Miami, nos Estados Unidos. Muito boa tarde, Carlo. Obrigada pela presença, por estar aqui com a gente. Como andam os índices de aprovação do governo atual? A previsão para essa reeleição do Trump é vista como bastante possível ou não por aí?
Olha, aqui é uma grande expectativa. Provavelmente esse ano nós vamos ter uma eleição, no próximo ano, uma eleição bastante polêmica, com grandes divisões aqui. Eu acho que o quadro não está definido ainda. Os democratas têm que se juntar dentro dos seus 20 candidatos numa posição que não deixe partes significativas fora, porque senão você tem um desânimo na presença deles no processo eleitoral. E por outro lado, você tem um candidato republicano que não tem também a maioria do seu partido e que tem que convencer o eleitorado independente a comparecer. O grande triunfo eleitoral do Trump, logicamente, é o seu sucesso econômico.
Oh, Barbieri, já se fala em algum nome forte para a concorrência que o Trump deve enfrentar em 2020? Algum candidato democrata, provavelmente?
Sem dúvida nenhuma, o Joe Biden é o grande candidato democrata, é uma pessoa de centro que é capaz de conseguir unificar de alguma forma o partido. A dificuldade do Partido Democrata é o fato de que existe uma ala bem radical de esquerda que gostaria de ter um enfrentamento político e uma ala, digamos, mais moderada que quer ganhar as eleições. A chance que tem do Partido Democrata é realmente que quem for o mais provável candidato, que é o Biden, venha a reforçar essa posição e unificar o partido.
Agora, Barbieri, voltando a falar do dia de hoje, daqui a pouquinho, mais à noite, deve começar em Orlando o comício de campanha que marca essa tentativa de reeleição de Trump. O lugar escolhido não é por acaso, né? O estado da Flórida tem quase 30 assentos no colégio eleitoral e é um tradicional reduto republicano, certo?
Mais ou menos. A Flórida sempre foi um swing state, ela já foi mais democrata que hoje. A grande diferença que a gente vê na Flórida é que nós estamos vindo de um governo republicano na Flórida, o atual governador é republicano, e o governo republicano na Flórida está dando certo. Na gestão anterior foram criados 1.600.000 empregos, foi pago 25%, 26% da dívida pública, e ainda houve uma liquidação, praticamente, de uma grande parte dos impostos que oneravam as pessoas. Então, há um certo entusiasmo na Flórida pela linha republicana. Mas, eu diria que, emocionalmente, a Flórida é um estado democrático.
Ah, perfeito. Bom, e Barbieri, para encerrar, qual que deve ser a principal estratégia de Trump para conseguir essa reeleição, na sua opinião? Deve ser parecida com a que fez com que ele ganhasse em 2016?
Eu penso que, primeiro, a gente tem que destacar que essa eleição não é só para presidente. Todo o Congresso vai ser mudado. Então, não adianta ele se reeleger, se ele assim conseguir, se o Congresso continuar evitando que ele faça as suas ações. Então, ele tem que fazer a campanha dessa vez, não apenas para ele, mas para os deputados do Partido Republicano. A estratégia dele é o sucesso econômico. Efetivamente, o que o Trump quer e precisa é manter esse crescimento econômico que é realmente poderoso, né? Com 3,6% de desemprego no país, crescimento de 3,2%. Se ele conseguir manter isso, eu acho difícil que ele perca a eleição.
Tá certo, então. Muito obrigada, Carlo Barbieri, que conversou com a gente do Jovem Pan agora ao vivo, lá de Miami, na Flórida, que fica com as portas abertas aqui, o convite permanente para voltar quando quiser, nos próximos dias, para a gente acompanhar, então, essa corrida à próxima eleição presidencial dos Estados Unidos, que acontece no ano que vem. Um grande abraço.
Da mesma maneira, obrigado pela oportunidade.
A gente que agradece. Obrigada, tchau, tchau. Falando sobre Trump, ele anunciou que vai enviar mais 1.000 soldados ao Oriente Médio. Decisão que acontece em meio a fortes tensões entre os Estados Unidos e o Irã, como conta pra gente a repórter Camila Yunis.
Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira que irão mandar 1.000 militares ao Irã. O anúncio aconteceu após o Pentágono divulgar imagens que provariam a participação iraniana no incidente no Golfo de Omã. Segundo o governo americano, as imagens foram feitas a partir de um helicóptero militar e comprovam que o Irã atacou embarcações petrolíferas na última quinta-feira. O secretário interino de defesa dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, afirmou por meio de um comunicado que as tropas vão ao local por motivos defensivos. Ele ainda reiterou que os Estados Unidos não buscam conflito com o Irã e o envio das tropas visa assegurar o bem-estar dos militares americanos que trabalham na região. Em maio deste ano, as forças dos Estados Unidos já tinham enviado mais de 1.500 soldados após um primeiro ataque contra navios petrolíferos. Ainda na manhã desta segunda-feira, o Irã anunciou o aumento do estoque de urânio enriquecido, violando o acordo firmado em 2015 com outras nações ocidentais, não havendo, portanto, um limite de volume do material produzido pelo país. A crise entre Estados Unidos e Irã se intensificou quando o governo iraniano anunciou a retomada de parte das atividades nucleares. Em 2018, o presidente Donald Trump tirou os Estados Unidos do acordo nuclear e passou a impor sanções econômicas ao Irã.
De volta ao Brasil, nesta terça-feira, a modelo Nájila Trindade, que acusa o jogador Neymar de agressão e estupro, foi à delegacia em São Paulo, ao lado do seu novo advogado. A repórter Marcela Lorenzetto é quem está acompanhando a movimentação na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, né? Marcela, como que está aí o andar da carruagem? Esse depoimento já chegou ao fim, a Nájila ainda deve falar mais, ainda está conversando com os policiais. Ela depois vai ter que, inclusive, prestar depoimento também em outra delegacia aí perto sobre o suposto arrombamento do apartamento dela, né? Boa tarde para você.
É isso, Adriana. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Neste momento, ela já presta o segundo depoimento aqui na delegacia, falando sobre esse suposto arrombamento ao apartamento dela, Adriana. Já mais cedo, ela prestou esse depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher, novos esclarecimentos a respeito da acusação de agressão e estupro contra o jogador Neymar, né? Ela esteve mais cedo aqui no local, chegou junto com o novo advogado, Cosme Araújo, que falou aqui, deu algumas declarações para a imprensa, né? A delegada e o Ministério Público, inclusive, foram pegos de surpresa aqui na delegacia, porque esse depoimento não estava previsto. Ela veio de livre e espontânea vontade se apresentar à delegada e também ao Ministério Público, à promotora Flávia, que esteve aqui justamente para ouvir esse depoimento, esse novo depoimento. De acordo com a promotora, ela fez novos questionamentos, ela não esteve no primeiro depoimento de Nájila, portanto, em nome do Ministério Público, fez alguns questionamentos. De acordo com ela, Nájila respondeu todas as perguntas, não deixou dúvidas quanto aos questionamentos feitos. Foram mais de quase 4 horas de depoimento. Ela chegou por volta das 11h40 aqui, acompanhada do advogado, e saiu pouco antes das 4 horas da tarde e foi, se encaminhou para outra delegacia, onde presta agora, neste momento, esclarecimento sobre o suposto arrombamento ao apartamento dela, né? Vale lembrar que Ontem a justiça determinou que ela entregasse o celular dela à polícia, né? Mas de acordo com o advogado Cosme Araújo, ela não sabe onde está esse telefone, né? Diz que o perdeu. De acordo com o advogado, ela diz que pode estar ou no carro do antigo advogado, lembrando que esse é o terceiro advogado instituído para a defesa de Nájila, ou pode estar na casa que ela foi depois do último depoimento que prestou aqui na Delegacia de Defesa da Mulher, a sexta Delegacia de Defesa da Mulher na região de Santo Amaro, né? Havia expectativa também para saber se Nájila havia conseguido o vídeo de 7 minutos que ela afirma ter, né? Ela disse que esse vídeo estava num tablet que foi furtado na casa dela. Então, neste momento, ela presta esses esclarecimentos a respeito desse suposto furto, desse suposto arrombamento na casa dela, no apartamento dela. A gente segue por aqui acompanhando o desenrolar dessa história e aguarda aí novidades. Provavelmente, o advogado dela deve falar no fim deste segundo depoimento do dia. Adriana.
Bom, vamos ver o que ele fala agora. Fato é que, mais uma vez, então, nada do celular, nada do tablet, nada das imagens que comprovariam a agressão ou o estupro, né? A Nájila, que teve aí um trecho do vídeo que ela gravou, ela mesma gravou, né? Divulgado apenas 1 minuto e alguma coisa, 5 segundos, parece, de imagens que mostram apenas ela sendo violenta, agredindo o Neymar, acusando ele, sim, da agressão, não do estupro, né? Nesse resto de vídeo que ela teria, que ela não sabe onde foi parar, que estaria a comprovação, a acusação e imagens do estupro. Então, tá ficando difícil para pôr um ponto final nesse caso, né?
Inclusive o advogado Cosme Araújo disse aqui pra gente que esse vídeo pra ele não é importante. De acordo com ele, há um manancial de evidências e indícios, esse manancial de evidências e indícios que existem seriam suficientes pra defesa. Então, pra ele, ele disse que esse vídeo não é importante pra defesa. Mas a gente fica aguardando aí pra ver o desenrolar dessa história, né?
E o Neymar já prestou depoimento, também foi bastante longo, durou horas, né? Faz poucos dias. Ele deve ser chamado para depor de novo? Por enquanto não, Marcelo.
Olha, Adriana, a gente não tem essa informação, se ele deve ou não prestar um novo depoimento, né? No último depoimento dele, a delegada, inclusive as promotoras, disseram que todas as dúvidas foram esclarecidas, foi um depoimento muito extenso, como você mesmo disse, e ele respondeu todas as dúvidas do Ministério Público e também da delegada Juliana Bussacos. Então, não há uma expectativa para um novo depoimento, só se tiver alguma novidade no inquérito que seja possível, que seja preciso uma nova averiguação, mas por enquanto não há nenhuma informação a respeito disso, né? Não tem nenhuma informação sobre se Neymar deveria ou não prestar um novo depoimento, até porque esse processo todo corre em segredo, né? Então, tem também essa impossibilidade, são poucas coisas que são divulgadas para a imprensa a respeito de todo o inquérito.
Tá bom, obrigada, viu, Marcela? E o que eu disse aqui, que você falou, tudo que eu sei de informação, é através de você mesmo que tem deixado a gente do Jovem Pan agora muito bem informado sobre o assunto, tá? A gente fica em contato, a qualquer momento pode chamar a gente aqui com novidades para contar o que o advogado da Nájila, esse novo advogado, vai falar sobre o depoimento de hoje. A qualquer momento, tá? Um grande abraço para você, bom fim de tarde. Aí, bom trabalho.
Obrigada.
A principal cadeira do BNDES começa a ser ocupada pelo novo presidente, o economista Gustavo Montezano. Informação agora, 4h45, da repórter Vitória Abel.
O governo Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira o economista Gustavo Montezano como o novo presidente do BNDES. Montezano assume o comando da instituição com a saída de Joaquim Levy, que pediu demissão neste domingo após Bolsonaro afirmar que ele estava com a cabeça a prêmio. Gustavo Montezano tem 38 anos e é o atual secretário especial adjunto do Ministério da Economia. Graduado em Engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia e mestre em Economia e Finanças pelo IBMEC, foi sócio-diretor do BTG Pactual. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, a escolha de Bolsonaro para o BNDES foi técnica e acertada com o ministro Paulo Guedes e tem por objetivo abrir a caixa preta da instituição.
O presidente tem, por concepção pessoal, naturalmente, a percepção de que eventuais pessoas que tenham participado de governos que colocaram o Brasil nessa situação catastrófica que se encontra, não devem compartilhar conosco a possibilidade de promover a melhoria do Brasil. É nesse contexto que o presidente trabalha.
Rego Barros também afirmou que entre as metas da nova gestão do banco estão a devolução de recursos para o Tesouro Nacional e aumentar os investimentos em infraestrutura e saneamento. Mais cedo em São Paulo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou que a relação de Bolsonaro e Joaquim Levy não era das melhores.
Não houve sintonia entre o que desejava o presidente e o que e como trabalhava o Dr. Levy. É uma pessoa que a gente respeita, tomou uma decisão, a gente respeita, a vida que segue.
O secretário da Receita Federal, Marcos Sintra, também comentou a saída de Joaquim Levy da presidência do BNDES após participar de um congresso de auditores fiscais em São Paulo. Marcos Sintra minimizou possíveis efeitos do episódio no Ministério da Economia.
Toda a equipe está absolutamente tranquila, o trabalho continua com a mesma dedicação e eficiência que antes.
Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reforçou que a forma como ocorreu a demissão não foi correta.
O Joaquim e o Marcos Pinto não precisavam passar pelo que eles passaram. Demitir é uma prerrogativa do presidente da República e do ministro da Fazenda. O formato é que eu acho que não foi o mais adequado.
Em nota, o Ministério da Economia agradeceu Levy pela dedicação demonstrada enquanto era presidente do BNDES.
Obrigada, Vitória. A gente volta agora para o Rio de Janeiro conversar com o Rodrigo Viga sobre o que é notícia por lá. Imagino que mais um dia complicado por aí, né, Viga?
Exatamente, mas um dia de muitos casos de violência e criminalidade aqui no Rio de Janeiro. Para não deixar passar aqui uma das principais avenidas do centro da capital, mais cedo, motoristas de van fizeram um protesto, uma carreata, eu estou chamando de van reata, né, contra o prefeito Marcelo Crivella, que teria prometido na campanha permissões, concessões, licitações para os motoristas de van, mas eles dizem que nada mudou e ano que vem já tem eleição novamente. Sobre os casos de violência, dois têm chamado bastante atenção. Houve um intenso confronto, um intenso tiroteio entre policiais e traficantes na favela Beira-Mar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira. Três supostos bandidos, pelo menos três, morreram e outras três pessoas foram baleadas. Duas crianças atingidas por balas perdidas, sendo que uma delas está internada em estado gravíssimo. São vários casos esse ano de balas perdidas em todo o estado. Segundo estatísticas extraoficiais, esse número já caminha para 100. Bandidos da favela Beira-Mar teriam assaltado um centro de distribuição do supermercado. A polícia foi acionada e foi até a comunidade Beira-Mar, que fica em Duque de Caxias, na Baixada. De lá, brotou, saiu um dos maiores traficantes do Brasil, Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, preso em um presídio federal. Tem Polícia Federal também fazendo operação em Juiz de Fora com respingo e rescaldo aqui no Rio de Janeiro. Afinal de contas, segundo as investigações aqui da Polícia Fluminense, há uma rede internacional de drogas atuando no Rio de Janeiro, perpassando pelo Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, droga essa que vem do Paraguai. Outro caso que está chamando muita atenção envolve ainda o assassinato do pastor Anderson do Carmo em Pendotiba, na casa dele, em Niterói, na região metropolitana. Ele era casado com a deputada federal Flora Delis, do PSD. O casal, inclusive, tinha 55 filhos adotivos, ou melhor, 51 filhos adotivos, 4 biológicos, 55 filhos no total. E de acordo com a polícia do Rio de Janeiro, um filho adotivo e um filho biológico teriam arquitetado e participado da execução do pastor Anderson do Carmo no último sábado em Pendotiba, em Niterói. E segundo a polícia, o motivo seria um suposto relacionamento extraconjugal do pastor, que estava gerando indignação por parte do filho adotivo e do filho biológico.
Crime bárbaro, né? Obrigada, Viga. Aqui em São Paulo, uma pesquisa revela que 4 em cada 10 paulistanos já sofreu ou presenciou cena de preconceito, presenciaram ou sofreram contra LGBTs. Domingo é dia de parada aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. Vamos conversar com o repórter Vitor Moraes. Ele é que traz pra gente as informações sobre essa pesquisa, sobre a parada, todos os detalhes desse assunto, né, Vitor? Boa tarde para você.
Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. A população LGBT está mais vulnerável nos lugares comuns, como praças, ruas, trens e nos ônibus também. É o que aponta uma pesquisa Viver em São Paulo, Direitos LGBT, realizada pela ONG Rede Nossa São Paulo, em parceria com o Ibope. O levantamento mostra exatamente o que você falou, Adriana. 4 a cada 10 paulistanos já sofreram ou presenciaram algum tipo de preconceito contra ao público LGBT. A Patrícia Pavanelli, eu conversei com ela, ela é diretora do Ibope Inteligência, e ela lembra que um dos problemas é que um a cada quatro paulistanos não se informa sobre os direitos do público LGBT. Vamos ouvi-la.
O que a gente observa de 2018 para 2019 é que há uma queda no percentual de pessoas que consideram a cidade de São Paulo tolerante em relação à população LGBT+. A pesquisa mostra também, a gente consegue observar quais são os locais em que o paulistano consegue perceber e identificar situações de preconceito por conta da orientação sexual e identidade de gênero. E os espaços públicos e o transporte público são aqueles mais mencionados dentro o rol de locais em que a gente acabou investigando.
Pois é, então aí a gente ouviu a Patrícia Pavanelli, que é diretora do Instituto do Ibope Inteligência, né, dizendo que o público LGBT é onde eles mais sofrem esse tipo de preconceito, escolas, enfim, faculdades, shoppings, todos esses lugares com alcance, com grande circulação de pessoas, Adriana, acaba também sendo pontos recorrentes para esse tipo de preconceito. Só lembrando que, segundo essa pesquisa, mulheres negras ou pardas de escolaridade mediana com renda mensal de até 2 salários mínimos e moradoras da Zona Leste têm a percepção de que são as mais afetadas pelo preconceito na capital paulista. E como você bem disse, domingo teremos a parada LGBT aqui na Avenida Paulista durante todo o dia, lembrando que é a maior parada LGBT do mundo.
Do mundo, hein? Obrigada, Vitor, por todas as informações. A gente volta a conversar sobre esse domingo de festa, sobre todos esses dados também que acabam vindo à tona e chamando atenção na nossa cidade. Bom, são 4h53. Nessa parada agora, do domingo agora, deve acontecer, são esperadas mais de 3 milhões de pessoas e a gente torce principalmente para que tudo ocorra na mais perfeita ordem e paz. O assunto agora, a gente viu aqui a troca de cadeiras, quem acompanha a gente nas imagens também do Jovem Pan agora. O assunto é futebol, não vamos demorar, que o nosso tempo é curto, vamos acelerar. Copa América na noite dessa terça ainda, tem futebol masculino, Brasil e Venezuela. Nossa seleção entra em campo e agora à tarde a nossa seleção feminina já está em campo, né? Jogando contra a Itália. Vamos falar ao vivo, já está apresentado aqui nas imagens. O Gabriel Dias traz para a gente todas as informações. Tudo bom, Gabriel? Boa tarde, bem-vindo.
Tudo bem, Adriana, amigos da Jovem Pan, do Jovem Pan. Agora é isso, a seleção brasileira em campo neste momento pela Copa do Mundo de Futebol Feminino. O jogo está empatado em 0-0. Neste instante, com esse resultado, portanto, a seleção de Marta e Cristiane vai avançando para a próxima fase da Copa do Mundo. E isso porque se classifica como uma das 4 melhores terceiras colocadas nessa fase ainda de classificação da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Muita expectativa ainda para ver se as nossas meninas conseguem avançar para a próxima fase. Uma derrota para a Itália será o final da participação da seleção brasileira. É claro que a seleção italiana é uma das grandes favoritas a ganhar o título na categoria. Agora na Copa América, a seleção brasileira joga 9:30 da noite contra a seleção da Venezuela. A Jovem Pan vai transmitir direto de Salvador. O técnico Tite já escalou a equipe, hoje com Arthur de volta entre os titulares, Adriana.
Beleza, vamos torcer pelas meninas e pelos meninos também. Valeu, Gabriel, abração pra você, bom fim de tarde.
Até mais.
Até mais, temos que encerrar. São 4h55, o Jovem Pan agora termina aqui, a gente volta amanhã às 16h, você segue com 3 em 1. Tchau, tchau.
Ladies and gentlemen, Copa América, Brazil 2019 on Jovem Pan, Brasil e Venezuela.
Copa América 2019 pela Jovem Pan.
Jogo de hoje, Brasil e Venezuela.
A nossa seleção em busca de mais vitória e a torcida por um bom futebol. Brasil e Venezuela, pela Jovem Pan AM620, FM100,9, aplicativos e pelo nosso portal jp.com.br e com a melhor rede de rádios do Brasil. Jovem Pan.
Oferecimento Lojas 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Lojas 100. Vai lá, Brasil! Quer sair do aluguel? reservaraposo.com.br. Um projeto Minha Casa Minha Vida. Novas TVs TCL com inteligência artificial.
Você fala e sua TCL responde.
Copa América 2019
na Jovem Pan.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas